Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Vamos à sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Como a gente sempre reforça, bom, os bombeiros não param através dos acionamentos realizados pelo 193. E o Sargento Queiroz traz informações importantes aos nossos ouvintes. Sargento Queiroz, bom dia para o senhor.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 23 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, colisão entre dois carros, por volta das 8 horas desta segunda-feira. A guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Professora Zenaide Roriz, no bairro Jundiaí, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima passageira de um dos veículos envolvidos. A mesma queixava de dor na coluna cervical e no abdômen. Consciente, a vítima foi conduzida até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. A segunda ocorrência de natureza, outro acidente de trânsito, desta vez colisão entre carro e moto. Por volta das 15 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Cachoeira Dourada, no bairro Novo Paraíso, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da motocicleta. Este é encontrado apresentando escoriações no membro inferior esquerdo, por razão do trauma sofrido. Vítima consciente orientada, teve como destino a UPA da Vila Esperança. Antes de finalizar, vale citar algumas orientações em caso de enchente ou alagamento, estando na condução de um carro. Caso as condições não estejam favoráveis para travessia com o carro, ou se o motor parar de funcionar, abandonar o veículo é a melhor opção. Antes de sair do automóvel, no entanto, certifique-se de não haver fiação elétrica em contato com a água. Caso você não tenha certeza de estar livre do risco de descargas elétricas, ainda dentro do carro, acione o resgate ligando para o 93. Para finalizar, não pare o veículo embaixo de árvores e postes que podem cair com a correnteza, a força dos ventos ou a ocorrência de um raio. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto às 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima terça-feira a todos.
Ótima terça-feira para o senhor também, meu amigo Sargento Queiroz. Obrigado por essas informações aos ouvintes aqui da Rádio São Francisco 97.7 FM.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Ô, Jonathan. Oi. A casa vai cair ou não vai?
Provavelmente, Mocorongo.
Fala comigo, bebê.
Ah, como eu falo sempre, vem comigo, neném. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Você acordou? Tudo certo? Tudo em paz? Abra aquele sorriso no rosto e agradeça a Deus por mais um dia, sim, mais uma oportunidade que você tem para correr atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. E hoje tem informação exclusiva pintando aqui nas ocorrências policiais.
São Francisco.
Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Bom dia.
Bom dia.
Jonathan Cavalcante.
Eu avisava semana passada. A gente vai ter operação. E ontem a gente acompanhou de perto uma operação que localizou um laboratório clandestino de fabricação de medicamentos aqui na cidade de Anápolis.
A casa caiu?
Caiu. Laboratório caiu, melhor dizendo, né? Gente, uma situação totalmente insalubre. No meio ali dos medicamentos, dessa produção toda desordenada, ratos, baratas, várias caixas, medicamentos que eram comercializados. Aqueles medicamentos, por exemplo, para emagrecer, eles faziam um novo rótulo semelhante ao original, enfim, Um dos assuntos a ser destacado hoje nas ocorrências policiais, daqui a pouco, uma entrevista que nós fizemos no local, inclusive no nosso Instagram, no arroba @São Francisco 97 FM, você confere imagens e pode ver ali todo o contexto dessa operação do GEIC, Grupo Especial de Investigações Criminais. Daqui a pouco os detalhes para nossa audiência. O plantão foi do delegado Jorge Aguiar Muniz, na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Mais de 6 autos de prisão em flagrante foram registrados, doutor. Bom dia.
Bom dia, amigos da Rádio São Francisco. Foi um plantão muito trabalhoso, um plantão muito pesado e que tiveram algumas ocorrências de crimes bastante violentos. Por exemplo, por volta das 6 horas da manhã do dia 13 de fevereiro, teve uma tentativa de latrocínio em pleno centro da cidade, ali perto ali da Avenida Goiás. Um trabalhador, por causa de um celular, ia perdendo a sua vida, porque o meliante tentou esfaqueá-lo mais de uma vez, inclusive em áreas vitais como o pescoço e como as costas também. Em um momento que ele tentou fugir, ele caiu no chão e a pessoa, que agora felizmente está presa, tentou matá-lo, ceifar a vida dele com uma facada nas costas. Felizmente ele escapou e agora a pessoa que praticou esse delito está presa aqui pelo crime de tentativa de latrocínio. Tivemos também por volta do início da madrugada uma tentativa de roubo, até que eu estou finalizando até no momento, na Praça Imaculada Conceição, na Vila Santa Maria de Nazaré, um roubo com uma pessoa com um simulacro de arma de fogo, tentou fazer um assalto, um pequeno arrastão das pessoas que trabalhavam ali no local, pessoas que já estavam se encaminhando para suas residências, e felizmente as pessoas perceberam que eu estava com um simulacro, com uma arma falsa, uma falsa arma de fogo, e reagiram, e essa pessoa agora está presa aqui. Então, esses foram os dois principais flagrantes, os flagrantes de crimes violentos, e que felizmente as pessoas agora, esses meliantes estão agora na prisão, onde aguardarão o desfecho dos seus processos à disposição da justiça.
Então, bastante trabalhoso, mas é claro, com resultados positivos à comunidade. Doutor Jorge, bom descanso para o senhor.
Muito obrigado, sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio São Francisco.
Palavras do delegado Jorge Aguiar Muniz, entrevista concedida alguns minutos atrás aqui na Central de Flagrantes, né? O plantão movimentado em relação à tentativa de latrocínio. Foi preso e autuado o Luciano Andrade Cerqueira, 22 anos de idade. A vítima também tem a mesma idade. Essa pessoa estava ali passando pela rua 1º de Maio, na esquina com a Avenida Goiás, ali próximo ao prédio em construção, que próximo à Rádio São Francisco, inclusive, né? A informação é de que esse indivíduo anunciou o roubo, isso ontem por volta das 6 da manhã. A vítima tentou se desvencilhar, momento em que foi surpreendido por uma tentativa de saqueamento no pescoço. Ele foi golpeado ali no braço esquerdo. Naquele momento, logo em seguida, o autor tentou correr e caiu na lama. Então, naquela situação, a vítima ainda tentou esfaquear, na verdade o autor ainda tentou esfaquear a vítima nas costas, né? Uma situação muitíssimo delicada. A polícia militar rapidamente apareceu no local e, sobre o roubo do celular, o autor disse que venderia para consumir drogas. Então esse indivíduo foi preso e responderá pelo crime de tentativa de latrocínio. A polícia ontem localizou uma arma de fogo na rua João Rodrigues Barbosa, no conjunto habitacional Filóstro Machado. Um indivíduo que já possui antecedentes por furto e receptação. Ele foi abordado em sua residência e no local os policiais encontraram em um quarto, dentro de um bolso de uma blusa de frio de cor azul, uma arma de fogo, um revólver da marca Rossi, calibre 38, com 4 munições intactas. Esse indivíduo foi levado à delegacia e também apresentado à autoridade policial. Abraçando aqui de modo especial na manhã de hoje o subtenente Neres, também o irmão dele, o senhor Gabriel Dias Neres. Encontrei com eles ontem, ali no local onde o prefeito concedeu uma entrevista coletiva na Avenida Independência. Eles disseram que acompanham as ocorrências policiais todos os dias. Fiquei muito feliz com essa informação e com esse carinho. Um abraço então ao subtenente Neres, da Polícia Militar, aqui da cidade de Anápolis, e também ao Gabriel Dias Neres, dupla gente boa demais da conta. Olha, e a casa caiu para mais pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Um deles, o Jorolino, A outra pessoa envolvida tem 29 anos de idade. Tudo começou com uma ação da Força Tática, na equipe composta pela Sargento Carla, o Cabo Gondim e o Soldado Erhoflin, em patrulhamento pela região do bairro Jundiaí. Foi visto um casal em atitude suspeita, próximo a vários usuários de drogas, ali na Praça Dom Emanuel. Assim que o casal avistou a viatura, eles entraram dentro de um veículo Corsa e seguiram sentido Avenida Goiás. Foi realizada uma abordagem ali já próximo ao camelódromo. No bolso de um deles foi encontrado ali uma caixa pequena com várias porções. Os abordados foram identificados, o Jorolino e também a Amanda. Sobre a droga, eles informaram que não são usuários e que a droga era para comercialização. Ainda de acordo com essa ocorrência, a polícia recebeu a informação de que eles não trabalham e o meio de renda é a venda do crack e do golpe Bensatia. Na residência do casal, lá na região do bairro Boa Vista, os policiais encontraram ali a avó dos suspeitos. Com a autorização, foi feita a busca, nada foi encontrado, e com a autorização do casal, em outro endereço lá no Flamboyant, foram encontrados em cima da geladeira uma porção da droga de crack e ainda chips de celular e celulares usados para o golpe. Diante disso, então, os dois foram levados para os procedimentos. Durante deslocamento ao Instituto Médico Legal, o Jorolino teria dito: "Eu sei o nome de vocês e amanhã estarei na rua e vamos resolver essa situação. Não vai sair barato. É só eu dizer que vocês roubaram R$5.000 dentro da minha casa e me agrediram. Amanhã já estarei na rua." Em seguida, ele deu pancadas na cabeça, ali no cubículo da viatura, e, é claro, ficou ferido por provocar essa situação. Cidadão, então, foi levado à delegacia e autuado pelo crime de tráfico de drogas e também ameaça.
A casa caiu?
E também, ouvintes da São Francisco, antes de destacarmos as outras ocorrências do plantão, o laboratório caiu ontem na região do setor Monte Sinai. Um laboratório clandestino de fabricação de medicamentos. Nós acompanhamos de perto essa operação do GEIC, Grupo Especial de Investigações Criminais, a ação coordenada pelo delegado Jorge Bezerra e por toda a equipe, também pelo delegado Luiz Carlos Cruz. Foram encontrados milhares de frascos, pacotes, cápsulas, insumos, rótulos no interior de um imóvel. Uma casa, para quem passa na porta, nunca imaginava que lá dentro estava funcionando uma fábrica clandestina de medicamentos. O delegado Jorge Bezerra conversou conosco no local e a partir de agora a gente acompanha essas informações exclusivas aqui no plantão policial da Rádio São Francisco. Doutor Jorge, bom dia.
Pois é, Jonathan. A Polícia Civil recebeu nesta segunda-feira essa notícia de uma possível fábrica de suplementos alimentares e produtos medicinais também. Ao chegar no local, os agentes de polícia constataram que a situação existia realmente, que era uma fábrica de medicamento. E ao entrar no local, assim como você deve ter constatado, viu-se que, na verdade, não era seguido qualquer padrão exigido pelos órgãos competentes para a fábrica de medicamentos. A título de exemplo, Jonathan, a máquina, o maquinário que era fabricada, as cápsulas de várias espécies de medicamentos, ela estava completamente suja, imunda, se eu posso usar essa palavra.
Supostos medicamentos, na verdade, né, doutor?
Supostos medicamentos. Junto disso, Jonathan, a gente conseguiu identificar que aqui também falsifica-se medicamentos e suplementos fitoterápicos que são existentes no mercado. Inclusive, algumas marcas de renome, eles usam os mesmos símbolos, a mesma nomenclatura e a mesma embalagem, só com um produto completamente diverso.
E é claro, todo esse material, os medicamentos, a gente pôde acompanhar, foi apreendido, mais de um caminhão foi necessário para levar todo esse material, doutor, até a sede da Polícia Civil. E é claro, a pergunta que também fica é se o responsável ou os responsáveis por esse local, por essa fábrica, foram identificados.
Os responsáveis foram identificados, nós entramos em contato com eles, indicaram que vão comparecer à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, mas até o momento nenhum deles compareceu ao local. Aqui, nesse lugar, nós identificamos um funcionário que trabalhava na fabricação e manipulação desses medicamentos. ele vai ser conduzido à delegacia de polícia e lá vai ser deliberado pela autoridade policial.
Estamos aqui gravando essa reportagem do lado externo desse imóvel. O que passa na porta, nunca imaginaria, doutor, que se tratava de uma fábrica, né? O portão normal ali, até brita, areia, né, amontoados aqui na entrada dessa residência, mas lá dentro uma situação totalmente insalubre, né? Até mesmo vocês identificaram alguns animais mortos no meio das embalagens?
Isso mesmo. À primeira vista pareceu uma casa comum, ninguém imagina que ali estaria instalada uma fábrica clandestina. Foi importante você salientar isso, que além de não seguir qualquer parâmetro rígido, qualquer parâmetro das normas legais para fabricar esse medicamento, lá nós encontramos, junto com as matérias-primas, baratas, ratos e também cocô de barata, cocô de rato, uhum, completamente fora de qualquer padrão mínimo de higiene.
É claro, toda a equipe do G, que o senhor também ao lado do Dr. Luiz Carlos Cruz estão à frente dessa operação, ainda teremos o desdobramento, é claro, com as consequências aos responsáveis, doutor. E já se sabe inicialmente se esses medicamentos estavam sendo comercializados, há quanto tempo, né? Porque conforme o senhor disse, até a gente pôde comprovar isso, nomes comuns no mercado que provavelmente eram vendidos por um preço inferior ao remédio, ao medicamento original em si.
Sim, Jonathan. Inicialmente, a gente pode já antecipar que nós identificamos uma loja que estaria vinculada a essa fábrica e estaria vendendo diversos desses medicamentos. Parte da equipe foi ao local e apreendeu os mesmos medicamentos que a gente encontrou aqui, em uma condição totalmente insalubre, e uma loja que aparentemente parece ser íntegra. O cliente, o consumidor, nunca imagina ao entrar numa loja dessa chique, uma loja de alto padrão, que na verdade está consumindo um produto que sequer sabe a substância que ali está ingerindo.
Pelo menos na descrição, doutor Jorge, algumas substâncias aparentam ser substâncias entorpecentes. E é claro, isso vai ser apurado pela perícia, enfim. Mas é diante dessa realidade, de acordo com a informação inicial da Polícia Civil, dá para se apurar também que aqui acontecia a prática do crime de tráfico de drogas justamente por conta desses medicamentos?
Ainda é prematuro indicar algo nesse sentido, mas existem algumas substâncias químicas que elas são insumos para a fabricação de drogas. E só o fato de deter a posse dessas substâncias sem seguir os regulamentos, sem pedir autorização, sem deter o documento necessário para portar e produzir aquele tipo de medicamento, em tese, pode configurar o tráfico de drogas. Mas ainda é muito prematuro já adiantar algo nesse sentido. O que a gente identifica aqui, que de cara, de plano, a gente consegue apontar, seria o crime contra a saúde pública, que é a conduta que incrimina aquele que vende produto medicinal de procedência ignorada, e também o crime de pirataria, que é a violação de propriedade material intelectual, uma vez que aqui eles estão fabricando de forma falsificada medicamentos que já existem no mercado.
Doutor Jorge, só para concluir, fazer a última pergunta aqui ao senhor. Claro, já acompanhei outras operações da Polícia Civil, mas o senhor, na sua experiência como delegado de Polícia Civil, em algum canto desse país, dessa cidade, do estado de Goiás, já presenciou algo semelhante, igual que nós vimos hoje, constatamos aqui nesse local?
Jonathan, eu tenho pouco tempo de polícia, mas eu sou muito curioso, já fui atrás de histórias, de vários pontos para melhorar minha atividade policial. E eu confesso que eu nunca vi algo nesse sentido. A gente acabou de sair daqui com um caminhão de substâncias ilícitas que estavam sendo fabricadas de forma totalmente artesanal em uma residência comum, sem qualquer parâmetro de higiene mínima.
Para tranquilizar a população, grande parte desses medicamentos que eram comercializados tinham lojas específicas, não era de um modo, digamos, espalhado pela cidade de Anápolis, pelo menos até então, no que foi confirmado pelo GEIC, Grupo Especial de Investigações Criminais, e grande parte desses medicamentos, dessas substâncias que eram comercializadas, tinham ali o nome Bill Green, uma certa marca que foi supostamente criada nas cápsulas que eram comercializadas. Ali, pata de vaca, tem um monte de nome aqui esquisito. Óvulo Saúde do Útero Copaibão, que mais aqui? O Desinchar é uma marca comum, mas que era replicada por esses criminosos. 37 ervas, né? Ali, uma bebida. Tinha cafeína lá no meio, gente, tanta coisa. Se eu for ficar falando aqui, eu acabo o programa, ainda não terminaria de relatar tudo. Então, essa importantíssima ação do Jake e durante o programa de hoje a gente traz atualizações. Recebemos até o contato do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás e ainda da Vigilância Sanitária de Anápolis, que já tem conhecimento dessa operação e a cobertura completa e exclusiva pelo jornalismo da Rádio São Francisco 97.7. Posso colocar no currículo mais uma operação que participei e a gente, é claro, participa, pega esse conteúdo justamente para deixar você ouvinte bem informado. Para fecharmos aqui rapidamente as ocorrências policiais das últimas horas, ainda tivemos a prisão de um indivíduo de 21 anos de idade na região do setor Santo André. A informação é de que a solicitante, a pessoa que ligou para a polícia, presenciou o companheiro passando a mão nas partes íntimas de sua filha de 1 ano. Ela questionou o fato e disse que depois foi agredida com tapas no rosto. Ela disse que foi dormir com a filha de 11 meses por volta das 10 da noite na cama do casal, e depois que a nenê dorme, ela costuma colocá-la no colchão bem ao lado de sua cama. Fato que não aconteceu. Acabou que ela dormiu junto com a criança e pela madrugada, por volta das 3 da manhã, já do dia 13, ela acordou com o marido, segundo as informações dela, gente, entrando no quarto e deitando na cama. Naquela mesma hora, ainda meio sonolenta, ela percebeu, segundo o que ela relatou para a polícia, uma denúncia gravíssima de que o companheiro estava com o dedo por debaixo da fralda da filha, daquela criança. Ela não questionou nada, ela tirou a criança da cama e colocou no colchão ao lado. Pela manhã, ela foi falar com o companheiro, ele ficou muito nervoso, negou as acusações e ainda desferiu 2 tapas no rosto dela. Diante dessa informação, a polícia fez o adentramento tático no local e encontrou esse indivíduo com várias escoriações no pescoço, também pelo corpo. Ele, então, foi levado à delegacia e disse que aquela situação, quem não vê cara, não vê coração, e não teria a capacidade de cometer uma barbárie dessas. O fato foi registrado, a parte para a questão da lesão corporal foi registrada também, o uso de entorpecentes foi confirmado pela polícia, a investigação sobre esse eventual estupro continua com a DPCA. Lamentável isso. E ainda na região de Goianápolis, o indivíduo foi preso pelo crime de Lei Maria da Penha por violência doméstica. A vítima informou que o ex-namorado a vem perseguindo e ameaçando há dias. E na data de ontem, ao avisá-la dentro de um veículo em frente à sua residência, a agrediu com murros, lesionando o seu braço. Ao se defender, a vítima mordeu o braço do autor para conseguir se desvencilhar das agressões. Esse indivíduo de 22 anos de idade, com as iniciais GPS, foi autuado em flagrante. Então, gente, esse foi o resumo das principais ocorrências atendidas pelas forças policiais em Anápolis e região. Ainda uma situação que está sendo investigada, conforme eu disse, esse eventual estupro na região do setor Santo André, o autor que foi preso pela polícia. E é claro, em breve teremos mais operações, isso eu já posso adiantar para o ouvinte. E é claro, atualizações, informações exclusivas você confere aqui na sua 97.7, abraçando toda a galera, os amigos da Ana Lube Lubrificantes. Alô, Wellison Pires.
Assim que o casal,
bom dia, Jonathan. Bom dia, tudo bem? É triste saber que esse meliante aí que foi preso mediante essa tentativa de latrocínio aí, em breve estará solto, né? Afinal, ele só estava querendo roubar para fumar uma pedrinha, né? No caso dele não foi uma cervejinha, né? Foi para fumar uma pedrinha. Como se diz, seria engraçado se não fosse trágico, né? A situação desse país nosso.
Se virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.